Oi, gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você.
Irmãos, boa noite para quem eu não falei boa noite. Nós vamos continuar a nossa lista de dons. Quem vem nas quartas-feiras, todas, sabe, quando eu estou aqui, quando o pastor Marcos está aqui, estamos estudando o livro de Hebreus. Quando o pastor Nicolas está aqui, Isaías 53. Quando eu estou aqui, a lista dos dons espirituais. As listas, né? Tem uma lista em Romanos 12, uma lista em 1 Coríntios 12 e uma lista em Efésios 4. E nós estamos terminando, vamos terminar hoje, se Deus permitir, a lista de 1 Coríntios 12. Então deixe sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 12. No nosso último encontro, nós falamos do dom de profecias apenas. Dom de profecias, tiramos aí várias dúvidas, se existe ou não existe hoje, se é necessário ou se não é necessário, o que é o dom de profecias. As pessoas não sabem o que é o dom de profecia, não sabem para que serve o dom de profecia, ou para que serviu o dom de profecias, e aí usam e abusam dessas listas, especialmente o que alguns chamam de dons extraordinários. E nós vamos aqui ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. Acompanhe a leitura aí, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Muito bem. Nós já fizemos aqui toda a introdução. Se você quiser saber, vá lá no YouTube da igreja, tem lá os vídeos. Temos 4 vídeos já sobre dons espirituais aqui nos cultos de quarta-feira. Esse será o nosso 5º vídeo e vamos falar de 2 dons que compõem aí o final, né? Na verdade, um dom que está dividido em 2, mas são dois dons que vêm depois do dom de profecia. Temos aqui discernimento de espíritos e depois variedade de línguas e interpretação. Então vamos aprender ou reaprender ou relembrar, quem já sabe, o que é discernimento de espíritos. Então você poder falar com um demônio, saber o seu nome, perguntar a ele qual é o seu nome, se ele é o Cramunhão, se ele é o Tranca-Rua, se é a Pomba-Gira, ou se é uma lista que eu procurei na internet. Existe uma lista de mais de 200 nomes de demônios. Sabiam disso? Então, discernir os espíritos não tem nada que ver com saber o nome de demônios. Nada disso, nada disso. Discernir espíritos é discernir ensinos. ensinamentos, doutrinas, o que é ensinado por outras pessoas. Isso é discernir espíritos. É preciso uma capacidade do Espírito Santo para que isso ocorra. Veja bem, irmãos, nós vamos falar daqui a pouco, vamos ler aqui, inclusive, textos fundamentando isso, mas, ao que me parece, na leitura de 1 Coríntios 12, até o capítulo 14, quando o apóstolo mescla esse conceito que nós lemos no versículo 11, de que é um Espírito só que realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz os dons, mas no mesmo capítulo nós encontramos no versículo 31, por exemplo, no versículo 31, o apóstolo dizendo que nós devemos buscar os melhores dons, e reforçando isso no versículo 1 do capítulo 14. Parece que, notem bem, o crente não é um mero receptáculo de dons, está lá, se converteu, entrou para a igreja, vamos ver o que o Espírito Santo faz agora comigo. Não é assim. Parece, na dinâmica do capítulo, desse trecho maior, dos capítulos 12 a 14, parece que nessa dinâmica, o capítulo 12 quer dizer o quê? Acerca da variedade dos dons. Não existia só um dom. O problema dos coríntios, em Corinto, os coríntios em Corinto, era que todo mundo queria aparecer, esse era o problema. Todo mundo queria evidência, todo mundo queria estar lá, E como é que eles faziam isso? Através do dom de línguas. Queria aparecer, porque era um dom de sinal, de fala, todo mundo aparecia. E aí o apóstolo Paulo escreve o capítulo 14, mostrando, o dom de profecias é superior. E ele mostra no capítulo 12 essa variedade dos dons. Gente, não é todo mundo tem um dom só, ou uma pessoa tem todos os dons, não. Existe uma variedade dentro da própria igreja. E isso serve para quê? Para a edificação da própria igreja. Ele vai utilizar a figura do corpo, a partir do versículo 12, falando cada um desempenha um papel específico. Não é uma pessoa, o pastor faz tudo, o Júlio faz nada. Não. Cada um desempenha um papel específico. Mas, na dinâmica da igreja, como eu estava dizendo, não é o crente senta lá e vamos ver o que o Espírito Santo faz. Não. No exercício de uma vida cristã normal, nós podemos notar que certas pessoas têm capacidades mais acentuadas do que outras. Por exemplo, quando nós falamos aqui sobre o dom de contribuição, existe esse dom? Existe, está lá em Romanos 12. A pessoa precisa ser rica para ter o dom de contribuição? Precisa disso? Não precisa. Até mesmo porque nós vimos o exemplo daquela viúva que deu as suas duas moedinhas, movidas pelo Senhor, e foi elogiada pelo próprio Senhor Jesus, ao contrário daquelas pessoas que tinham muito e dava do que sobrava. Mas parece que no exercício natural da igreja, o Espírito Santo pega o que nós já devemos fazer, certas coisas que nós já devemos fazer, e acentua em determinadas pessoas, acentua isso, mostrando essa variedade e essa dinâmica. O que eu estou querendo dizer? Não estou querendo, mais uma vez, a pessoa não senta lá e espera o Espírito Santo agir. Não, ela vai agindo na igreja com as facilidades que ela tem, naturalmente tem. Parece que as coisas vão acontecendo e o Espírito Santo acentua isso nela, vem à tona. Por que eu estou dizendo isso aqui, já falando do discernimento de espíritos? Porque todo crente tem que ter discernimento, todo crente tem que ter discernimento, Não, você não pode... Ah, eu não tenho discernimento de espírito, então eu aceito qualquer coisa. Eu sou levado por qualquer vento de doutrina. Não, o crente tem que ter discernimento. Mas parece que Deus, o Espírito Santo, acentua isso, age na pessoa, age no crente, como ele o crente é habitado pelo Espírito, o Espírito Santo vai lá e acentua isso na pessoa e ela desponta esse dom para o benefício da própria igreja. Mais uma vez. Voltando aqui aos princípios fundamentais dos dons. Os dons são para serem exercidos no contexto de igreja. Igreja. Estávamos sentados à mesa, eu não sei qual era o assunto ali, mas eu perguntei para a Rebeca, minha filha de 4 anos, para que, estava falando acerca de dons, né? Falando sobre a bondade, e eu falei, filha, para que nós precisamos ser bons, ter essa bondade com relação às pessoas, ela, para ajudar as pessoas por aí. Falei, filha, tome cuidado, porque quando é um dom do Espírito Santo, quando é algo que o Espírito Santo nos concede, é para ser exercido na igreja, em benefício da igreja. Não adianta eu ter o dom de contribuição e dar meu dinheiro lá nas casas André Luiz. Isso não é dom de contribuição. Você pode dar o seu dinheiro nas casas André Luiz, não, porque é espírita, né? Casa André Luiz, não. A Legião da Boa Vontade, acho que é espírita também, né? Dá o seu dinheiro aqui por casa do André Luiz aqui, ó. Então não adianta você, eu tenho um dom de contribuição e dou meu dinheiro lá para a ONG XYZ. Isso não é dom. O dom é para ser exercido na igreja, em benefício da igreja, para a edificação da igreja. Ah, então isso isenta o crente de ajudar o mundo, de ter ações com relação ao mundo? Não, isso aí é outro departamento, é outro pedaço da Bíblia, tá bom? Isso é outro pedaço da Bíblia, não confunda. Dons espirituais, esse acento, qual que é o acento mais forte da língua portuguesa? É o agudo? Acho que é o acento agudo, né? Esse acento agudo que o Espírito Santo faz em cada um de nós é para ser exercido em nosso próprio benefício, benefício da igreja. Então, não obstante isso, todo crente tem que ter discernimento, todo crente tem que ter conhecimento, de modo que possa discernir o que é a verdade e o que é a mentira. Óbvio. E todo crente tem o Espírito Santo atuando dentro de si, mas aquele que tem o discernimento de espíritos, opa, esse parece que ele vai funcionar como um radar, assim, um radar, opa, o que isso está dizendo, isso aí não provém de Jesus. Nós vamos ver um texto de João aqui, provém do mundo, isso aqui, esse ensino provém do mundo. Nos anos 90, no comecinho dos anos 90, final dos anos 80, a teologia da prosperidade, ela ficou muito famosa. Aí com o advento das igrejas universal, a igreja universal cresceu nessa época, né? E você via muitos crentes, meu pai me levou na igreja universal, no final dos anos 80, era baixinho, vamos lá ver o que é isso aí. Eu fui aqui na Universal que tinha aqui no Tucuruvi. Não tem uma igreja Universal mais ali, não, né? Mudou? Então, eu tinha uma igreja Universal ali onde é o mercado agora. E a gente foi lá. E aí eu mesmo já me escandalizei com o que eu vi ali dentro, porque tinha estava tudo vazio, tinha um homem lá na frente expulsando um demônio de uma mulher. E a mulher estava falando grosso. Eu acho que o que eu vi era uma possessão demoníaca mesmo, porque aquela mulher não podia falar com aquela voz, porque não é possível. E o homem pegou os cabelos dela assim, mexeu e levou para lá e levou para cá e sai desse corpo, sai, e jogou a mulher no chão. No que jogou a mulher no chão, eu até olhei para o meu pai e perguntei, ela morreu? Eu era, devia ter 4, 5 anos. Eu perguntei para meu pai, ela morreu? E aí ela foi levantando aos poucos assim, meio que recuperando ali a consciência e perguntou, e conversando com aquele homem, pregador lá, e ela voltou, a sua voz voltou fina depois da queda. Então eu não sei o que eu vi, mas o que eu vi eu testemunho para os irmãos. Mas a gente, nós fomos lá no banheiro e começaram a ungir com óleo, passaram um óleo numa ferida que eu tinha, e passaram um óleo no meu pai. E eu virei para o meu pai, pai, está tudo diferente aqui, né? E ele já, opa, as coisas daqui, filho, eu nunca mais voltei na Universal com meu pai, sem meu pai, nunca mais voltei. Mas o meu pai, eu lembro que ele disse para mim, as coisas daqui, filho, não estão na Bíblia. Quem deu esse discernimento para o meu pai? Óbvio, ele tinha conhecimento bíblico, sabia o que, olhar para a Bíblia, olhar para o que estava vendo e fazer essa comparação. Mas o Espírito Santo pode acentuar isso nas pessoas para que a igreja não seja levada por esse ensino maléfico. Imagina, vem um pregador, um pastor, começa a ensinar as coisas, precisa de um radar, 2, 3 radares para, opa, oh, isso aí não, fora daqui. Era bom, se todos tivessem esse radar, é maravilhoso, mas precisa de um ou outro aqui, precisa. Vejam aí, 1 Timóteo 4, para vocês verem onde na Bíblia também é utilizada essa expressão espíritos para ensino, né? 1 Timóteo 4, 1, abriu aí, Cleitinho? 1 Timóteo 4, de 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. São demônios? Não, claro que não. São pessoas que ensinam coisas erradas. São pessoas que podem ser movidas por demônios? Podem, mas não é o caso, não é o que o apóstolo quer enfatizar, não é o que ele quer ensinar, claro que não. Nós sabemos que o espírito desse mundo, o Satanás, age nos filhos da desobediência, isso nós sabemos. Mas aqui, que são espíritos enganadores? São pregadores que pregam a mentira, e há ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E aí ele vai dar um exemplo: proíbem casamento, a abstinência de alimentos. Isso é um ensino enganador. É um exemplo. Provém de espíritos enganadores. Olha só agora 1 João 4. 1 João 4, 1 a 6. Vamos lá. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Olha só. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, ou pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Bom que João é muito pragmático, né? É assim ou não é assim? É acolá.
Eu tenho uma dúvida. Essa mesma pessoa pode estar dando o ensino errado.
Pela mensagem que nós, que João quer ensinar aí, nós detectamos se um espírito é de Deus ou não, se um mensageiro é de Deus ou não, pela sua mensagem. Por quê? O que nós lemos aqui em 1 Coríntios 12, ninguém pode falar anátema Jesus movido pelo Espírito Santo, ao mesmo tempo que ninguém pode falar Senhor Jesus a não ser movido pelo Espírito Santo. Como você colocou, mas e a pessoa, se ela quiser enganar, ela afirma coisas assim, mas olha só a sutileza, o falso mestre sempre, os irmãos aqui, falando de vacina, né? Os irmãos mais antigos estão vacinados, e os mais novos se vacinem, porque o falso mestre, ele nunca vai vir com uma heresia gritante, ele nunca vai chegar aqui, Jesus não é Deus, ele nunca vai fazer isso. Por quê? Porque está claro, João já mostrou aqui, ó. Jesus não veio em carne, então você é do mundo, você é espírito do anticristo. Espírito do anticristo aqui, irmãos, é uma figura de linguagem, tá? Não quero que ninguém tenha um pensamento supersticioso, o Espírito Santo está habitando, não, aqui é uma figura de linguagem para dizer que é o ensino próprio de alguém que é contra Cristo, o ensino próprio do anticristo, quando ele vier. Então, não supersticiemos o texto, mas é esse o entendimento. Então, o falso mestre sempre vai vir com isso aqui na mão. Por quê? Porque ele quer enganar. Mas aí ele vai adicionando sutilezas. Opa, Jesus é Deus? Ele é um profeta importante, como dizem as testemunhas de Jeová. Isso leva multidões? Leva, por quê? Porque ele falou de Jesus, porque ele torceu, mas não é, tem Jesus lá, e Jesus é alguém importante, mas nós aprendemos que Jesus é Deus, Jesus é o próprio Deus. Então, note bem essa sutileza, é assim que o falso mestre se apresenta, ele nunca vem com os dentinhos lá, como o pastor Marcos faz, né? Com os dentinhos, o rabinho, vou enganar todos vocês. Não. Sempre com a palavra, citando versículos, falando, e aquela voz mansa. Mas note bem, se ele adicionar, geralmente o falso mestre adiciona critérios à salvação de alguém. Então, você quer ser salvo? Você tem que crer em Jesus. Tem que crer em Jesus? Tem que crer em Jesus. Está falando a nossa língua, não está falando a nossa língua? Ele fala que tem que crer em Jesus, mas você tem que ser da Igreja Adventista. Se você não for da Igreja Adventista, desculpa aí, você pode até crer em Jesus, mas você é uma categoria inferior. Entendeu? Viu a sutileza? Porque ele enreda. Mas esse critério, segundo critério, aí até que faz sentido, porque a gente tem que ser parte de uma igreja, não sei o quê, e aí leva as multidões. Então, é esse o espírito que não é bobo, ele não vem escancarado. Então, é assim que a gente discerne. Se a pessoa vem e apresenta uma mensagem, e essa mensagem condiz com o que a Bíblia ensina, essa pessoa ensinou movido pelo Espírito Santo. A mensagem é que deve ser ponderada, devemos dar importância à mensagem, né? Muito, muito menos ao pregador, assim. Exatamente, aquilo que eu mencionei no princípio. O crente que não conhece a palavra, ele não vai ter discernimento. Então, se ele não tem o discernimento, o Espírito Santo não vai encontrar ali um campo fértil para ressaltar, para acentuar o que a pessoa não tem. É o que eu disse, não, nós não somos ali vasos vazios, esperando o Espírito Santo encher. Não, nós temos, as pessoas têm medo de utilizar esse termo, né? Mas nós podemos utilizar pós-salvação, que é a sinergia. Podemos usar normalmente. O apóstolo Paulo manda a gente desenvolver a nossa salvação. Nós devemos nos exercitar. E isso, quem que deve fazer? A gente fica lá parado? Espírito Santo vem. Não. A gente tem que estudar a Bíblia, orar, servir os irmãos, ter comunhão. Isso é exercício, é sinergia. O Espírito Santo olha para essa pessoa e encontra um campo fértil para desenvolver nela diversos dons, acentuar nela diversos dons. Então, se o crente não tem conhecimento bíblico, desculpa, esse crente realmente ele não vai ter discernimento de espíritos. Por quê? Ele não conhece. É aqui, como é que eu vou discernir se eu não tenho o discernimento? O Espírito Santo não vai, vem em mim. Então, a pessoa tem medo de utilizar a sinergia. Nós não utilizamos sinergismo para salvação, nós somos monergistas. O Senhor nos salva, nós estávamos mortos em delitos e pecados, e o Senhor veio e nos regenerou, nos vivificou, ótimo. Agora que nós temos vida, gente, precisa acordar, precisa estudar a Bíblia, precisa orar, precisa vir à igreja. Não, vamos lá, me move, Senhor. Não, de forma nenhuma. Não é à toa que os bereanos, esse espírito, esse discernimento de espíritos, não exclui o que os bereanos faziam em Atos 17. Atos 17, 11. E olha que eles nem tinham o Novo Testamento em mãos, hein? Tinha só o Antigo Testamento. O que eles faziam? O que os bereanos faziam? Abre lá, o Mateus. Atos 17, 11. Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eu gosto de uma expressão nesse texto que diz todos os dias. Foi uma vez só? Não. Foi um momento só na história desses homens? Não. Todos os dias. Peraí, o que você está falando aí? Bate com o que está escrito? Bate. Beleza. O que você está falando aí, meu amigo, você está viajando. Cale-se. Porque o que você está falando, isso é discernimento. Isso é discernimento. E o Espírito Santo levanta pessoas no nosso meio para nos proteger do erro, do mal, do engano. Quer ver uma forma disso acontecer no nosso meio? É claro, o Espírito Santo usa como ele quer, quem ele quer, né? Mas quer ver um exemplo? Hoje, nós temos uma ética matrimonial nas igrejas evangélicas, por aí, uma ética matrimonial muito relativizada. Então você casa e descasa, meio que por qualquer motivo. Isso nas igrejas. Aí você pega uma pessoa que está lá, tentando racionalizar alguns versículos. Quando o crente quer se desviar do caminho, o que ele faz? Peraí, mas o Espírito Santo incomoda ele, ele vai buscar base bíblica para o seu erro. Sabia que o crente faz isso? Faz. Vai buscar base bíblica para o seu erro. Então está lá o marido, não está muito gostoso lá, está meio desgostoso com o casamento, né, aquela coisa, eu estou a fim de largar minha mulher. Mas ele sabe que isso é pecado. Mas eu posso, porque Deus quer a minha felicidade. Porque eu não casei no Senhor. Começa a racionalizar os textos bíblicos. Aí vem um irmão. Opa. Irmão querido, isso que você está fazendo, esse ensinamento, essa distorção que você está fazendo, isso é do mundo. Isso provém do anticristo. Acorda, o texto bíblico é claro, você não pode se separar da sua esposa. Não pode. Acorda, irmão! Vejam a proteção que isso causa para o irmão da igreja e para todos. Para todos. Porque se um se separa aqui, por qualquer motivo, o outro separa ali, o pastor separa acolá e fica aquela. O meu chefe, eu trabalho no escritório de advocacia. Meu chefe, ele é crente, e ele participava de uma igreja em que o pastor se separou da esposa, porque a esposa estava traindo ele com um outro homem, e aí esse pastor se envolveu com a mulher desse outro homem. Não, obrigado. E aí, o que aconteceu naquela igreja? Uma troca de casais ali, e o pastor não abandonou o ministério, continuou lá pregando, continuou lá liderando a igreja. O que aconteceu com essa igreja? Anos depois, as famílias se dilaceraram. As famílias, meus irmãos, não tem estômago para contar o que aconteceu nessa igreja. E meu chefe saiu de lá, obviamente. No dia que aconteceu isso, saiu de lá. Então, o que faltou ali? Alguém para levantar o radar, falar: isso aí, não está condizendo com o que a Bíblia diz, com o ensino bíblico acerca do casamento. Ah, você vai continuar? Opa, então vamos, igreja, vamos reunir e disciplinar essa pessoa que está obstinada em seu pecado. E não racionalizar, encontrar justificativas bíblicas para pecar. Então, é muito importante esse discernimento. Como eu disse para os irmãos, eu citei aqui já 1 Coríntios 12, 31 e o 14, 1. No versículo 12 do capítulo 14, também tem essa ênfase. 1 Coríntios 14, versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, olha só, existe essa possibilidade, ou o crente fica lá: vem, Senhor. Não, eu quero fazer tal coisa, eu vou lá e faço. O Espírito Santo acentuar isso em mim, ótimo, é um dom. Procurai progredir para a edificação da igreja. O apóstolo Paulo, e aqui eu faço uma pergunta para vocês: uma pessoa que recebeu um dom do Espírito Santo pode desprezá-lo? O que os irmãos acham? Pessoa que recebeu um dom do Espírito Santo pode desprezar esse dom? Tá, o pessoal está dividido aí, hein? O pessoal está dividido. Sim. Mas existe essa possibilidade. O Espírito Santo deu o dom para alguém. A pessoa tem lá o dom X. A pessoa desprezar, sentar aí no banco. É possível ou não? O apóstolo Paulo diz a Timóteo para que ele não desprezasse o dom que Deus deu a ele por imposição de mãos, que era o dom do pastorado. Fala isso para Timóteo na sua segunda carta. Não despreze o dom que Deus lhe deu por intermédio da imposição de mãos. Então Timóteo tinha que trabalhar, tinha que continuar trabalhando como pastor, se aprimorando. E aí depois ele vai dizer: ó, cuida de ti mesmo e da doutrina. Então Timóteo tinha que ficar esperto para a condição que o irmão ali mencionou. Ué, desprezo pelo que Deus deu a ele e pela própria igreja. Irmãos, nós devemos ter muito claro nas nossas mentes. Eu acho que ao ler 1 Coríntios 12, a figura do corpo, eu não posso me imaginar como um ser autônomo. Alguém, uma estrelinha lá no céu de Jesus, alguém tão importante. Não. A minha identidade está vinculada vitalmente à igreja. Se eu estou fora da igreja, eu sou um membro da igreja. Se eu estou fora da igreja, eu morro, eu padeço. Mas não é só estar na igreja, vir aqui, sentar, assistir. Não, a minha vitalidade depende do quê? Do meu serviço. A vitalidade das minhas mãos depende do quê? Do movimento delas, do meu coração mandar sangue para elas. Se eu pegar essa mão, não, eu não vou usar essa mão por um mês, o que vai acontecer com essa mão? Eu vou ter que me consultar com o Jimmy depois. Jimmy, minha mão atrofiou, não usei ela. Não usei. Escolhe não usar o seu coração por um minuto. Vai dar problema, Jimmy? Vai dar problema, Kátia? Um minuto sem usar o coração. Ah, o coração, né? Fica quieto aí, meu. Meus irmãos, é assim na vida da igreja. Nós não podemos sentar aqui, eu vou receber aqui o ensino da... Eu tenho que servir os meus irmãos, eu tenho que me movimentar, eu tenho que agir, eu tenho que me exercitar, senão atrofia. Pode perguntar, irmão, não tem problema. Então, o talento, os dons, são esses que nós vemos no texto bíblico. São esses aqui, os dons, que o Espírito Santo acentua para a edificação da igreja. O talento é uma atividade, uma característica ou algo que a pessoa desenvolveu que pode servir para a igreja ou não. Por exemplo, eu toco bateria. As pessoas falam, você é muito talentoso. Eu não acho, mas você é muito talentoso tocando bateria e eu toco na igreja. Mas eu posso pegar isso e tocar fora? Posso me juntar lá com os amigos e tocar na casa do Júlio lá, fazer um sambão? Não pode, né? Isso é um talento. É um talento que o dom tem esses princípios específicos. Se você assiste lá a primeira vídeo sobre dons, que nós falamos sobre alguns critérios para definir o que é dom. E o critério é esse. Utilização para benefício da igreja, algo que é, como eu disse hoje, acentuado pelo Espírito Santo, e são esses que estão aqui. Tem outros dons. Eu sempre, quando eu mexo nesse assunto, será que o Espírito Santo não pode? Será que essa lista é exaustiva? Será que acabou, não tem outros dons? Aí quando eu olho para a lista, eu penso, não, a igreja não precisa de mais nada. Não precisa. Não precisa de gente subindo parede, não precisa de mais nada. O que eu olho aqui para o funcionamento correto, o funcionamento saudável da igreja, os dons que nós temos elencados em Romanos 12 e 1 Coríntios 12 e Efésios 4 são suficientes? São. Então eu descanso. Eu descanso sabendo que isso aqui são os dons espirituais. Tá? Então essa diferença. O irmão ali tem o dom de... O Abadil cuidou desse jardim aqui. O Abadil tem um dom de cuidar de jardim? Não, porque esse dom não existe.
É o dom do Adão.
O dom do Adão. Cuidado, hein, Adão? Cuidado para não ouvir Eva. Você não trouxe sua Eva aí hoje, né, Adão? Cuidado, viu? Bom, gente... Eu achei que eu ia durar 10 minutos nesse dom, porque o próximo dom é o dom de línguas e interpretação. Que se o irmão ali tem dúvidas... Mas eu vou entrar, e aí se não der, numa próxima oportunidade, nós terminamos o dom de línguas. Que tem algumas coisinhas para falar aqui, mas algo que é assim... O que o pentecostalismo fez com a igreja, desfigurou a igreja de um modo acho que eu diria irreversível, assim, porque as pessoas parecem que estão cegas. Elas olham para o texto bíblico e levam a sua carga supersticiosa para o texto bíblico e não conseguem enxergar que o que eles fizeram não é de Deus. Não é. Essa bagunça que fizeram, especialmente com o dom de línguas, não é de Deus. Não é. Eu acho que no culto a Baal deveria ter mais ordem, porque não é possível. Não é possível. Luiz.
Desculpa voltar lá, mas Deus que vai transformar o talento que o Senhor tem pelo seu zelo, pelo seu cuidado em edificar a igreja e se tornar um dom, ou não?
Eu estou pensando nos dons aqui. Se alguém pode ter o talento. Eu acho que assim, a diferença vai estar no uso. Não é essa transformação. Não, eu acho que assim, todos os crentes têm uma quando você olha para os dons, todos os crentes têm uma certa responsabilidade com relação a esses dons. Os dons vigentes, né? Não estou falando de profecias e tal, mas todos os crentes, como eu falo, o dom do em Efésios 4, fala que Deus designou alguns para pastores. As mulheres não têm isso, não têm isso. Mas quando você observa no resto do Novo Testamento que nós devemos nos edificar, nos aconselhar mutuamente, nós devemos fazer esse trabalho que nós não é o pastorado, mas o pastoreio mútuo, opa, você encontra a responsabilidade de todos. Deus vai levantar alguns pastores? Vai levantar alguns pastores, com esse dom do Espírito Santo, alguns pastores, mas a obrigação de pastoreio é de todos? É de todos. Então, o que eu digo, essa dinâmica, talento, o talento geralmente é muito utilizado para coisas triviais, assim, geralmente coisas musicais, ou a pessoa tem um talento lá de fazer crochê, sabe, essas coisas que aproveitam para a igreja, como igreja, não nessa dinâmica bíblica, mas é bom que alguém toque música aqui, é bom que alguém saiba trabalhos manuais, é bom, mas para a vida espiritual e saudável da igreja não é necessário. Não tiver alguém que toque guitarra aí, não precisa, não tem problema.
Por exemplo, o Daniel, o trabalho dele é dom ou é talento?
É talento.
Porque edifica a igreja.
É talento, não. Aí que está, nós podemos encontrar no Daniel, o que ele utiliza, o fato dele saber tocar piano, nos aproveita, mas isso o Daniel, Deus o mantenha vivo por muitos anos, mas o Daniel acabou o Daniel aqui, extrema-unção, Daniel foi recolhido à morada, acabou, não tem mais piano na igreja. A igreja vai continuar saudável? Vai, claro que vai. Vai continuar seguindo seu rumo saudavelmente, em posse das suas obrigações, das suas responsabilidades. O que o Daniel faz deixa o culto muito mais bonito? Deixa, absolutamente. O que o Daniel pode fazer, saber é que a disposição dele em transformar, em deixar o culto mais belo, essa disposição, algo que o Espírito Santo coloca no coração dele, aí sim. É o serviço, é o dom de serviço. Como o Daniel está servindo? Com o talento dele, vamos dizer assim. Então, se o Daniel não sabe fazer, perdeu as mãos, Daniel, estou te mutilando aqui, Daniel. Vamos lá, aconteceu lá um desastre, o Daniel não consegue mais tocar. Aconteceu com aquele maestro lá, o João Martins lá, né? Não consegue mais tocar, mas a disposição em servir no coração do Daniel, dada pelo Espírito Santo e exercitada pelo próprio Daniel, não vai sumir. Ah, mas não tenho mais o piano. Opa, ele vai achar outro jeito de servir. Vai, por quê? Porque essa disposição no coração é acentuada pelo Espírito Santo. É acentuada pelo Espírito Santo. Bom, irmãos, vamos lá. O que é o dom de línguas? Bom, faltou aquela perguntinha, né? O discernimento de espíritos continua ou cessou? Continua. É preciso? É preciso. A igreja precisa disso. Dom de línguas e interpretação. O que é? E o que é está escrito em Atos 2. Não deixe que ninguém tire isso da mente de vocês, do coração, do conhecimento de vocês. O dom de línguas está descrito em Atos 2. Não existe um dom de línguas em Atos 2 e outro dom de línguas em 1 Coríntios 14. Não existe. Isso é invenção, uma invenção pérfida para sustentar uma teologia ainda mais perniciosa. Vamos ver lá, Atos 2, abra sua Bíblia, abre aí Mateus, Atos 2, a partir do versículo 1 mesmo. Vamos dizer, a partir do versículo 1, para contextualizar. Vejam aí. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Dia de Pentecostes. O que acontecia no dia de Pentecostes? Na verdade, naquela época, né, na Páscoa e no Pentecostes, como um era seguido pelo outro. O que acontecia? Judeus de todo mundo vinham para Jerusalém para cumprir ali as festas designadas na lei mosaica. Então, judeus do mundo inteiro. Ah, eram todos esses judeus falavam hebraico? Não, claro que não. Se você convocar hoje judeus de todo mundo, todos falarão hebraico? Todos falarão grego, que era a língua na época? Não. Então nós temos aí judeus de todo mundo vindo para Jerusalém por conta das festas, ou Pentecoste aqui no caso. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Aí já vem o irmão olhando para mim ali: pastor, o que são essas línguas como de fogo? Não sei. Na verdade, o meu trabalho de conclusão do mestrado tem se debruçado sobre essa expressão. Eu tenho lido vários artigos, vários livros, para tentar entender um pouco melhor o que são línguas como de fogo. O melhor trabalho que eu encontrei foi um trabalho que fez conexão com o judaísmo, com questões do judaísmo, porque aqui eram judeus reunidos ali, sua vasta maioria, todos, né? E o trabalho dizia o seguinte: como a expressão não é clara, fala línguas como de fogo. O que são línguas? São a língua de dragão? Línguas como de fogo? A melhor explicação não é a explicação definitiva, última acerca disso, não é, mas a melhor explicação que eu vi, porque o autor bíblico escreveu o que via. Então, quando ele diz como de fogo, eram luzes, não sou assim, luzes. Como aqui foi um evento especial, vocês concordam que foi um evento especial? De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Um evento grandioso, não foi algo simples, não foi algo que nós vemos todos os dias nas igrejas pentecostais, não. Foi um evento único, um evento único. Então, a melhor descrição, ou talvez a que mais me convenceu, foram que, para mostrar ali que as pessoas teriam capacidade de falar línguas desconhecidas, desconhecidas por elas, vieram como se fossem luzes, raios de luz. Sabe quando a pessoa parece iluminada? E aí você olha assim, aquela luz forte, parece que tem algo. Então, essa era a descrição. A pessoa pegou a literatura extra-bíblica e essa mesma expressão, como de fogo, e pegou em literatura fora da Bíblia para trazer mais próximo. Então, é isso. Ah, pastor, e o que isso muda na nossa teologia? Nada, nada. É porque, eu estou explicando isso por quê? Porque os pentecostais usam e abusam do termo fogo e da maneira como eles querem, falam que o Espírito é fogo, e quando o Espírito vem é fogo, e fogo, e fogo, e fogo, e não tem bombeiro para apagar esse fogo. Eles emporcalham a Bíblia utilizando esse termo, porque está escrito, ó, línguas como de fogo. Ninguém sabe o que é isso, exatamente isso. Eu estou mostrando para os irmãos algo que eu li e achei mais condizente, porque um evento especial, um evento único, vindo ali como se fossem raios de luzes sobre aquelas pessoas, dando a impressão de que elas estavam ali com fogo por cima de suas cabeças. Mostrando o quê? O que vai acontecer daqui a pouco. Vejam o que vai acontecer. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo sobre eles, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. O que são outras línguas? As pessoas, mais uma vez, inventam que são línguas estranhas. Aqui o termo pode ser traduzido como línguas estranhas. O termo grego admite. Mas aí, a fertilidade da imaginação pentecostal, ninguém segura. Porque outras línguas, ou línguas estranhas, mas estranhas a eles. Mas onde está isso no texto, pastor? Continua a leitura, que você vai saber. Sabe aí, Mateus. Ora, olha que a explicação, está muito clara a explicação do texto, do que são os dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Simples assim. Estavam ali judeus. Opa, estou aqui em Jerusalém, estou ouvindo gente falando a minha língua lá para lá da Macedônia, para lá da Babilônia, que a Babilônia nem existia mais, lá na Ásia, meus dialetos próprios, estou ouvindo falar. Olha, como quando você, eu não sei quem já teve a experiência de ir para outro país, e aí quando você ouve português, o que você faz? Opa, tem brasileirão parada aí, meu. Você está, começa a falar em brasileiro. Aí você já vira, tem brasileiro aí, já olha, é nós. Nem o Samir, quando vai lá para as Arábia, lá, né, Samir? Opa, é nós. Olha só. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus. Galileu, gente, é os corintianos da época. Os corintianos da época. Os caras não tinham. Não é que eles fugiram da escola, eles nunca entraram numa escola. Era gente muito simples, não tinha instrução. Não tinha os dentes na boca. É Corinthians, falava, é nós, Corinthians. Mas peraí, esses caras estão falando inglês? Japonês? Não, o quê? Esses, os Corinthians estão falando a nossa língua? Não é possível. Precisava da atuação do Espírito Santo para isso acontecer? Luciano, você como bom Corinthians, precisa do Espírito Santo mover você para falar um inglês? Precisa. How are you? How are you? Of course. Então, gente, os galileus, os pescadores lá da Galileia, os apóstolos, precisavam do Espírito Santo para que esses homens pregassem. Jesus acabou de falar para eles, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Senhor, sacomé, né? Nós não fala outras línguas. Como é que a gente vai pregar? Porque não tem esse diálogo, né? Mas pensa, o Senhor Jesus deu uma ordem. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Precisava do Espírito Santo, de uma capacitação especial para que esses homens alcançassem todo mundo, alcançassem a Espanha, para onde o apóstolo Paulo conseguiu ir, a Ásia, a Grécia, bom, não falava um grego, né? Precisava, claro. E olha só o que aconteceu. Algo tão simples, que os pentecostais, os neopentecostais, enfim, emporcalharam a igreja com essa história de Labachúria. Algo tão simples. E eu vou explicar para os irmãos um textinho, porque eles dizem, alguns dizem que existe um dom de línguas, e eles concordam que é esse línguas, idiomas, e aí tem um textinho em 1 Coríntios 14, que eles falam, não, aqui é outro por causa desse versículo aqui. Vou explicar, mas o Abadir vai falar.
Já desmonta uma tese que os próprios, você lê naturalmente, já está dizendo que não é língua de fogo, é como se fosse. Então, há esse pressuposto aí no IPT que não é língua de fogo. Não, mas está escrito lá que não é língua de fogo, é como fogo.
Não, não. É assim, né? Um negócio tão absurdo. Então, é porque. Eu não sei. Acho que essas coisas nascem e continuam para enganar mesmo. Eu acho que é para enganar mesmo. O Senhor tem os seus propósitos e é para enganar os incautos, as pessoas que querem seguir isso aí, que acreditem nessas... São pessoas supersticiosas e gostam disso aí. Ah, como é fogo! E vão atrás disso aí, porque... É, como o Abadir falou, o termo é como de fogo, não é fogo. É isso mesmo. É algo que ele viu e não sabe descrever. Como é que você vê algo e não sabe descrever? Você utiliza as coisas que você tem, o vocabulário que você tem. Você vê, é como se fosse fogo. Então, essa é a ideia aqui. Eu não tenho vocabulário. É que nem João escrevendo Apocalipse. O livro de Apocalipse é difícil de entender algumas partes. Por quê? Porque João descreveu coisas que ele viu no futuro. Você conseguiria descrever coisas que você... no futuro? Você utilizaria o quê? Coisas que você tem hoje. Vocabulário que você tem hoje. Como é que um homem do começo do século XX descreveria a internet? O computador? A realidade virtual? A inteligência virtual? Ele utilizaria vocabulário, como se fosse uma pessoa sozinha. Uma pessoa sozinha é um robô. Entendeu? Então é isso. Mas eu vou explicar aqui um texto. Volte lá para 1 Coríntios 14 e a gente vai encerrar por aqui, tá? 1 Coríntios 14. Por que que eles falam, insistem que 1 Coríntios 14 é outro dom de línguas, meus irmãos? Vejam aí. 1 Coríntios 14, versículo 1 e 2, vai. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Ah, pronto. É mistério. É mistério. Pronto, está aí a base bíblica. Está aí a base bíblica. É mistério, ninguém entende. Nem a pessoa mesmo entende. Os próximos versículos, se seguir a leitura, vai falar, a pessoa fala em espírito. Por quê? Porque sabe que o dom de línguas é algo dado pelo Espírito. Mesmo que ali o termo é espírito da pessoa, está tratando de coisas espirituais. A pessoa fala e não entende, nem ela mesma. E aí ele vai bater nessa tecla e falar, por isso essa pessoa que tem um dom de línguas, ore para que também interprete, porque senão nem ela vai entender. Então, mistério aqui são coisas que ninguém entende. É simples. Fala em outra língua, não fala homem senão a Deus. Por quê? Porque é um dom espiritual, é um dom que vem de Deus. Visto que ninguém entende, em espírito fala mistérios. Em espírito fala coisas que ninguém entende, que é mistério para todo mundo, porque ninguém entende. Então, ele vai falar depois, se você... E aí, ele vai dar as recomendações, se a pessoa fala em línguas, não tem quem interprete, o que ela tem que fazer? Fica quieta, pronto, simples. Então, mistério aqui, irmãos, mesmo que você admita uma outra interpretação, você tem que olhar para o Novo Testamento e entender o que é mistério no Novo Testamento, o que é mistério na teologia paulina, especialmente em Efésios, vai falar muito sobre mistério. Mistério era algo que estava encoberto de gerações passadas e foi esclarecido, foi revelado na geração presente. Precisava disso em 1 Coríntios 14? É claro que precisava. Não tinha o Novo Testamento. Não tinha. Não tinha o Novo Testamento.
Como é que o Espírito Santo ensinava a igreja? Por meio dos profetas, por meio das línguas. As línguas, eu tenho outros critérios aqui que eu vou tratar em outra oportunidade. Mas, mesmo que você admita que há mistério aqui, você tem que olhar para o mistério no Novo Testamento. Qual é o entendimento correto? Que mistério aqui é coisa que ninguém entende. É algo que ninguém entende, porque nem a pessoa mesmo entende. Nem ela entende, porque ela está falando línguas e ela não consegue interpretar. Por isso que Paulo, mais uma vez, para quem fala em línguas, ore para que também interprete. É simples olhar para esse texto. Aliás, o apóstolo Paulo aqui está fazendo um caso e mostrando que o dom de profecias é muito superior ao dom de línguas. Muito superior ao dom de línguas. E na próxima oportunidade, já são 9h15, eu vou ensinar por que esse dom cessou, porque ele tinha um propósito específico, além do propósito evangelístico, nós vimos aqui em Atos, o Júlio queria ter esse dom, né Júlio? Mas você vai ter que ralar, negão. Você vai ter que pegar lá, ó, vai ter que ralar. Se quiser pregar pelo mundo afora, até os confins da terra, você vai ter que se matricular lá na cultura, sei lá, uns vídeos no YouTube aí. Tem que aprender a falar mandarim. Mas, naquela época, além do propósito evangelístico, tinha um outro propósito muito específico que também fica claro em 1 Coríntios 14. Aliás, o próprio apóstolo cita um texto de Isaías 28, mostrando qual era o propósito do dom de línguas, que os irmãos vão saber na próxima oportunidade. Tá bom? Não entendi.
A transformação do dom de línguas para a logorreia, qual foi o origem? Eu posso ter falado desse jeito, do dom de línguas. Não é logorreia, não é que eu quero dizer.
Ah, o que eles chamam de glossolalia, né?
Glossolalia. E a origem dessa transformação?
A origem foi nos malucos que fugiram da Igreja Batista, não conseguiram espaço lá porque estavam criando doutrinas novas. E tinha gente lá com discernimento de espíritos, botaram eles para correr, eles fundaram uma igreja, a igreja pentecostal. E aí eles inventaram isso, e adicionaram, inclusive, outra aberração, adicionaram, inclusive, aquela questão da segunda bênção, que a pessoa, para evidenciar que foi batizada pelo Espírito Santo, o que ela faz? Ela fala em línguas, essa glossolalia aí. Então, a origem está aí, nessa... como é que é? Daniel Berg e Gunnar Winger. Então, está aí no começo do século XX.
Mas quem começou foi o tal do Seymour, que era um batista, e ele começou com o movimento, e aí ele influenciou esse Daniel Berg e Gunnar Winger, que vieram para o Brasil.
É, isso aí mesmo. Tudo ruim vem de lá. Tudo ruim vem de lá, de cima lá. Mas, e aí, popularizou-se, né? Porque eu acho que assim, até 30 anos atrás, as pessoas olhavam para isso e tinham um discernimento, né? Isso aí, meu amigo, isso não é de Deus, cara, isso aí é uma bagunça, vocês estão transformando o culto de Deus em uma bagunça. Mas aí essas coisas foram se popularizando... As pessoas foram buscando cada vez mais. Por isso que eu creio, as pessoas ficam defendendo, tem crentes no pentecostalismo. Eu creio que há poucos, pouquíssimos. Por quê? Porque o crente de verdade, ele não aguenta, ele não aguenta ficar nesse meio. E as pessoas que enchem essas igrejas, elas estão atrás de evangelho? Não, elas estão atrás disso aí mesmo. Estão atrás de experiências emocionais. Porque isso causa o corpo deve liberar alguma das minas lá, dopamina, endorfina, adrenalina, deve liberar lá. Isso é gostoso, não é gostoso? É gostoso. Quando eu fui num show com alguns irmãos aqui da igreja, num show de uma banda de rock, foi eu, o Carlos Gondalini e o João Ivo. A gente foi lá e você ouve aquela música alta lá, e você fica gostoso, é gostoso, o coração bate, você canta junto, aquela coisa, é gostoso. Eu fui com o pastor Nicolas, anos atrás, num show de uma banda de gospel.
A gente foi lá, é gostoso, pastor Nicolas? É gostoso. Você ouve aquela música lá e louva e chora. Mas isso é o evangelho? Isso não é o evangelho. Isso é que nem ir num show. Vai num show lá. Você quer se sentir assim? Vai num show de música aí, vai num show. Né? Você se sente assim. Então, eu acho que os crentes nesses lugares estão cada vez mais raros, escassos. Não estou falando aqui que a igreja batista, não estou falando que uma igreja é exclusiva à salvação, não é isso. Mas eu estou dizendo que esse tipo de teologia, esse tipo de ensinamento, gera pessoas, gera falsos crentes. Por quê? Porque ela é falsa. Porque não adianta você nascer num ambiente que gera, que já é contaminado. É coisa falsa. Você está buscando essas coisas, buscando a emoção. Então, essa glossolalia aí que eles mencionam, isso é mentira. Ali, o termo para a língua em grego é glossa. É glossa. E mesmo na literatura de Lucas, em Lucas ele menciona glossa quando fala que o rico diz a Abraão: peça para que alguém mole e pingue aqui na minha língua. Língua ali é o órgão, língua. Ou é alguma coisa espiritual? Não, aqui também é língua. Língua não. Então, não é. Idioma é uma coisa, língua é outra. Então, não fala alguém. No texto, quando fala, ouviram falar na sua própria língua materna, é idioma o termo. Então, não adianta fugir. Não adianta. Para sustentar essa mentira criada e sustentada aí, não adianta fugir. O dom de línguas é isso que está em Atos 2 e em Atos 14, é o mesmo. Pessoas falando em outros idiomas, e ponto final. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor levanta pessoas no meio da sua igreja, do modo que como o Senhor quer, para o benefício do teu povo, para edificação mútua. Obrigado por essa dinâmica tão vívida, tão patente aos nossos olhos. Obrigado, ó Deus. Ajuda cada um aqui a se exercitar, de modo que seja um instrumento útil no teu reino, útil na tua igreja. E que todos assim nos sintamos, estejamos satisfeitos em poder ser usados pelo Senhor. Acende o teu Espírito em nós, acentua em nós o que o Senhor quer que façamos. Obrigado por tua palavra tão clara. Nos livra, ó Deus. Proteja os nossos irmãos que, porventura, estão dando ouvidos a esses ensinos enganosos. Que o Senhor os livre do engano, da mentira, os tire desse meio, os leve para uma igreja saudável, uma igreja fiel à tua palavra, uma igreja com essa dinâmica de 1 Coríntios 12. Nos despeça em paz para as nossas casas. Em nome de Jesus, amém.
Oi pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador, aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.